Eu queria pedir, Gustavo, você poderia orar para nós iniciarmos a aula?
Ora sim, oremos. Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor é bom, te louvamos pela salvação em Cristo, também te louvamos pelos recursos tecnológicos que nos permitem nos reunir, mesmo que não fisicamente, mas virtualmente, para aprendermos mais de Ti, aprendermos mais da Tua palavra, especificamente como criação, na criação de filhos, segundo os Teus caminhos, Senhor Deus, te agradecemos pela vida do Edilson, que tem ministrado a nós. Pedimos que o Senhor o capacite para a aula de hoje, que teu Espírito Santo nos conduza e aplique a tua palavra aos nossos corações, Deus, nos capacitando como pais, cumprirmos a tua vontade em nossas vidas.
Amém.
Em nome de Jesus, oramos. Amém.
Amém. Amém. Muito bom. Gente, muito bom estarmos novamente em aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre estabelecer objetivos. Eu acabei substituindo o Pedro. Nós temos na semana que vem a Rose e na outra semana também, falando sobre metodologia bíblica e depois mostrando a direção e a última aula nossa de 27 de setembro. Sobre permanência nos fundamentos, sobre honra e disciplina. Então, nossas aulas aí de aproximadamente 1 hora, né? Fique à vontade para abrir o microfone, para fazer perguntas, para qualquer momento. E nós estamos gravando essas aulas para elas ficarem disponíveis na internet. Está aí a nossa família, saudade dos meninos que estão longe, o Lucas, o nosso caçula, e aí do meio está lá em Itajubá, e o Felipe e a Fernanda lá em Ribeirão Preto. Então, estamos aí com a nossa família. E nós estamos buscando realmente atingir essa plenitude da nossa vocação de pai e mãe, né? Para conduzir os nossos filhos a um relacionamento genuíno com o nosso soberano Criador. Vamos buscar descobrir como é que a educação dos nossos filhos vai muito além das questões comportamentais dos nossos filhos, sempre usando as Sagradas Escrituras como a nossa base do ensino. E a nossa autoridade, ela é outorgada a nós pelo próprio Deus, para que nós possamos, né, ser protótipos, né, de como Deus age na nossa vida e nós possamos estar também agindo na vida dos nossos filhos com misericórdia, com graça, com perdão, ensinando a eles, né, sobre a soberania de Deus, sobre a importância da obediência, né, e seguir os ensinos que o Senhor nos tem dado. E eu queria começar aqui contando para vocês um caso que aconteceu conosco, o Márcio e a Lu já conhecem, né? Aconteceu alguns anos atrás, quando os nossos meninos ainda eram bem menores. O Luquinhas deveria ter na faixa aí justamente de uns 4 anos e o Felipe, 7 para 8 anos. E nós estávamos passando alguns dias num hotel, fazenda, perto de Sorocaba, e eles estavam brincando na piscina. E deu a hora do almoço, a gente precisava sair um pouquinho antes, na verdade, do restaurante liberar, porque a fila ficava muito grande. Então, eu precisava que eles saíssem da piscina mais ou menos uns 10 minutos antes do horário do almoço, para dar tempo da gente se enxugar, trocar de roupa e poder não pegar uma fila muito grande para o almoço, né? Até porque eles ficavam impacientes. Então, eu cheguei na beira da piscina, chamei os dois, né? Lucas, Felipe, está na hora de a gente sair para o almoço. E eles pararam de brincar com os amigos, se despediram e saíram da piscina e foram se enxugar. E uma senhora que estava sentada, a hora que viu aquela cena, e eles obedecendo imediatamente, saindo da piscina, sem reclamar, ela olhou para mim e falou assim, meio incrédula: como é que você consegue isso? E eu falei para ela: já vou lhe explicar, mas eu só vou explicar para vocês no final da aula, tá bom? Vocês não vão embora, não, porque senão vocês não vão saber o que aconteceu. Vamos lá. Se alguém perguntasse para você, qual é o seu sonho em relação ao seu filho? Ou, né, no caso do Márcio e suas filhas, qual que seria o seu sonho? O que você responderia? Abra o microfone aí e compartilhe, né? Se alguém chegou e perguntou para você, qual o seu sonho com relação ao seu filho? Qual seria a sua resposta?
Que é mais decidido elas crescerem segundo a vontade de Deus e terem um relacionamento genuíno com o próprio Senhor.
Crescerem segundo a vontade de Deus e ter um relacionamento genuíno.
Isso.
Legal, como o Pedro costuma falar nessas horas, né? Tá muito espiritual isso aí. Transforma isso aí mais em algo que a pessoa ia questionar você, né? O que que é crescer segundo a vontade, ter relacionamento com o Senhor? Como é que isso se refletiria na vida delas?
Porque às vezes a gente fica muito preocupado na questão de formação profissional, mas não é o que é importante, né? O importante é a formação espiritual e como elas vão crescendo e se desenvolvendo no sentido de conhecer mais a Deus, de procurar fazer a vontade de Deus, saber o que Deus espera para a vida delas.
Joia.
Visões, né, nos princípios que vem aprendendo mesmo, saber discernir o certo do errado em cada decisão que toma.
Lu, ficou muito baixinho, não consegui te ouvir direito.
Desculpa. Falei com relação também a tomar as decisões, né, de acordo com os princípios mesmo de Deus, saber discernir aí o que é certo, o que é errado.
Legal.
Uma segurança, não precisar assim ser dependente de outras pessoas, ser influenciado, né, por outras
Confiar em Deus, né?
pessoas,
Bacana.
sem Deus mesmo.
Joia. Legal, muito bom. Gustavo, Karine, ainda ela está em formação, né? Mas qual que é o sonho,
Ah, acho que a gente compartilha o que o Márcio e a Lu falaram, questão de realmente andar nos caminhos do Senhor, né? Ser uma serva do Senhor de fato, se relacionando genuinamente, também tendo um bom relacionamento familiar conosco, e assim ser capaz, a partir dessa caminhada com Deus, poder tomar boas decisões para a vida dela, seja profissionais, casamento, e por aí vai, né, mãe?
Sim.
Legal. Você vê que é interessante, né? Porque o nosso desejo deles terem um bom relacionamento com Deus e eles serem pessoas maduras espiritualmente falando, isso aí vai se refletir nas decisões e nas ações deles no cotidiano, tá certo? Ou seja, eu não estou tão preocupado que o meu filho seja um grande profissional, né? Eu estou preocupado que ele tenha um bom relacionamento com Deus. Agora, como é que isso vai se refletir na vida dele? Vai refletir justamente na profissão dele, nos atos dele e com quem ele vai se casar, e como ele vai tratar a esposa, como ele vai tratar os outros, como ele vai tratar o próximo. Ou seja, é preciso que esse desejo nosso de relacionamento com Deus se reflita no dia a dia deles, naquilo que eles vão fazer. Então, como ser alguém que é temente a Deus, etc., mas não é um bom profissional? Como ser alguém que tem um bom relacionamento com Deus, se isso não se reflete no relacionamento dele com o próximo? Ou seja, está muito interligado, né? O que a gente quer é que os nossos filhos sejam sábios para andar segundo a vontade de Deus. E andar segundo a vontade de Deus é ser alguém sério e comprometido com o que ele faz, com as pessoas, né? Com seus compromissos. Então, o cuidado que nós temos que ter é que isso facilmente se desvia para o fato de ser um profissional de sucesso. E ser um profissional de sucesso não reflete o fato de que ele é realmente alguém que está andando com Deus. Vocês concordam? Então, o nosso sonho em relação ao nosso filho é que ele possa, sendo aquilo que ele for ser, ele ter esse relacionamento sério com Deus. Ser alguém que leva Deus a sério nas suas decisões, nos seus atos, no seu plano, nos seus planos, no seu planejamento do dia a dia, né? Isso vai se refletir, então, na forma como ele se enxerga, a sua autoimagem, ser uma imagem equilibrada, ou seja, não pensar a respeito de si mesmo mais do que ele é. Ser humilde ao ponto de saber alguma coisa, mas não usar isso para se sobrepujar aos outros, quer dizer, usar é isso que ele sabe, que ele tem uma vantagem, talvez, em relação ao outro, não usar isso como uma forma de oprimir o outro, mas sim de ajudar o outro. Então, essa relação, né, de sonho para com os nossos filhos, ele também está ligado à profissão do nosso filho, né? É muito comum, né, nós, quando crianças, pensarmos em ter o desejo de ser um astronauta, né? A imagem aí ficou por baixo, né? De ser alguém que conhece, por exemplo, tecnologia, né? Ou alguém que vai cuidar da saúde dos outros. Então, a gente tem esse desejo que o nosso filho se realize naquilo que ele vai fazer, né? Alguém que saiba conduzir bem os seus negócios, né? Alguém que seja um bom esportista e tenha um espírito desportista, né? Agora, ser um homem, né, ou uma pessoa de sucesso no nosso mundo não reflete se essa pessoa é uma pessoa de sucesso no seu mundo pessoal. E é aí que nós vemos que está o grande. A grande questão do sucesso, né? Ou seja, de nada vai adiantar ter um sucesso no mundo se isso não se refletir no seu relacionamento com Deus e com o próximo, não é? Então, os nossos filhos, por mais que nós desejemos coisas diferentes para eles, né? E eu brinco, né, que aqui em casa, né, eu, por ter feito engenharia mecânica, né? Eu não imaginava que meus filhos teriam a mesma linha de raciocínio, de pensamento, enfim, né? Agora, os nossos filhos vão fazer o quê? Eles vão refletir aquilo que eles veem. Talvez você já conheça esse vídeo, mas eu gosto sempre de olhar esse vídeo como algo para me fazer refletir e pensar, né? E eu faço isso sempre que eu vejo ele. Então, as nossas crianças, elas vão fazer muito mais do que elas veem que nós fazemos do que nós falamos para elas. Não é? Quanto que você conhece o seu filho? Porque educar filhos vai requerer convivência, paciência e um objetivo. Porque, como a gente diz, né, um navio que não tem destino, qualquer porto que ele chegar serve, não é? Então, ter direcionado o nosso filho para ter esse relacionamento, para saber se expressar, para saber se comunicar, né, e ter esse canal aberto de comunicação com os pais, ele é muito importante para que nós possamos entender o que vai lá no coração dessa criança, né? A gente possa estar compreendendo isso, né? Porque o que que o salmista diz para a gente, né? Se alguém ama a vida e pretende ter muitos anos para ser feliz, então que tenha cuidado com a língua e que se guarde da mentira, que se afaste do mal, que pratique o bem, que procure a paz e que seja constante nesse caminho. Então parece que o salmista está nos dando aí uma receita de bolo, né? Se eu quero amar a vida e ter muitos anos de felicidade, então primeiro eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Há duas questões muito determinantes no que a gente fala. Uma é que a palavra afeta muito a outra pessoa. Nós vamos ver um pouquinho sobre comportamentos hoje, né? Mas a gente entende que existem pelo menos três tipos de pessoas que nós podemos classificar, né, que são as pessoas auditivas, as pessoas visuais e as pessoas sinestésicas, né, que tem que sentir, que pegar, que tocar. Então eu percebo, por exemplo, a minha esposa, ela é muito auditiva. Ela se influencia muito pelo que a gente fala. Né? Então é uma pessoa que requer não só que eu demonstre o meu carinho por ela, mas que eu fale, né, sobre quanto eu a aprecio. Porque para ela o ouvir é muito forte. A pessoa visual, né, ela se impressiona muito com o que ela vê, mais do que com o que ela ouve. Né? E a pessoa sinestésica é aquela que precisa sentir. A sinestésica, por exemplo, ela precisa do contato físico, do carinho, do abraço, mais do que as outras duas. Né? A pessoa visual, por exemplo, ela precisa que você esteja próximo dela para que ela, você a veja. Se ela estiver te vendo, ela se sente mais segura. Isso nós vamos começar a identificar nos nossos filhos. Não é? Aí ele diz que a gente deve se guardar da mentira. É interessante isso, porque muitas vezes, para tentar simplificar o relacionamento com os filhos, a gente acaba tomando uso, né, da mentira. Sabe quando a mãe fala para a criança assim: ah, não, o papai vai sair, mas ele volta daqui a pouquinho, e o papai vai ficar o dia inteiro fora. Ou quando ela tem que tomar uma injeção e a mãe fala: não, vai doer só um pouquinho, né? Ou: ah, não, não vai doer nada. Então, ali a mentira, ela está envolvida. E isso começa a afetar o relacionamento. Eu, como filho, já não posso acreditar tanto na minha mãe, porque tem hora que tem coisa que minha mãe fala que não se concretiza. E aí também você vai dizer: olha, se afaste do mal, pratique o bem. Parece tão óbvio, né? Mas é o fato de que pequenas coisas vão afetar o nosso relacionamento com os nossos filhos, vão afetar a confiança e a segurança deles em nós. E nós temos que desenvolver esse relacionamento de confiança, até o ponto deles perceberem e nós nos desculparmos quando nós erramos. Então, esse relacionamento de confiança vai sendo construído. Procure a paz e que seja constante nesse caminho. Procurar a paz significa o quê? Como é que dois países fazem a paz quando eles estão em guerra? Cada um deles vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou um vai lá e vai vencer a guerra, tá certo? Quando não consegue vencer a guerra, bom, vamos fazer um tratado de paz então para parar, porque eu não consegui vencer e você também não conseguiu vencer. Então, essas guerras ocorrem dentro do relacionamento. E o que o salmista está dizendo: olha, procure a paz. Para eu ter paz, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para estabelecer a paz, não é? E ser constante nesse caminho é ser perseverante. Então, entendermos o que o Senhor está pedindo de nós e permanecer nesse caminho, não nos deixarmos desviar. Porque aí o cansaço vai querer nos desviar, o ídolo, né, nosso do prazer, que é: ah, eu quero desfrutar do meu prazer agora. Então, eu abro mão de estar nesse caminho por conta de satisfazer o meu prazer. Então, como é que isso vai se refletir na vida dos nossos filhos? Se você ama a vida e quer viver muitos anos de felicidade, primeiro, tenha cuidado com a língua. Olhe o que você está dizendo, né? Hoje nós sabemos que a nossa mente, ela quer ser coerente com aquilo que nós falamos. Então, aquilo que nós expressamos, o nosso cérebro inconscientemente, o nosso inconsciente é muito forte, vai estar trabalhando para aquilo que nós estamos falando se torne verdade. Nós acabamos nos influenciando. Se guarde da mentira. É interessante, né, o quanto que a palavra de Deus nos alerta para a mentira, porque a mentira é um escape para eu não sofrer, para minimizar algumas situações, e eu acabo sendo tentado a fugir pela mentira. Ah, se eu falar uma mentirinha aqui, a pessoa não vai ficar irritada, a gente acaba com essa discussão. Então, a palavra de Deus: olha, fale a verdade, fuja da mentira, se afaste do mal. E o mal, a gente às vezes falsamente entende o mal como aquela coisa grandiosa, né? Aquele grande mal. Não, o mal, aqueles pequeninos maus que nós aceitamos no nosso dia a dia e que vão contaminando a nossa vida, a nossa relação, né? A nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus, né? A gente inocentemente muitas vezes quer enganar Deus, né? A gente dá risada quando a gente vê a situação de Adão e Eva lá se escondendo atrás, né, das árvores ali, se escondendo de Deus. Como se esconder de Deus, né? Tentando inventar uma historinha para explicar para Deus o que aconteceu. E a gente faz isso no nosso dia a dia, né? E praticar o bem requer esforço, requer dedicação para fazer o bem. Não é? A gente não faz o bem assim tão naturalmente. A gente precisa se dedicar para praticar o bem, inclusive com os nossos filhos. Procure a paz e seja persistente. Então, aí o salmista está nos dando uma receita, se a gente pode dizer uma receita de bolo, né? Mas é uma receita de viver muitos anos e com felicidade. Você quer viver muitos anos com felicidade? Siga essa receita, né? E cada um desses tópicos aí nós vamos aplicar ao nosso dia a dia com os nossos filhos, né? A gente gostaria de ter filhos extraordinários, não é verdade? O que é o extraordinário? Aquele que sai do comum, né? Sai do ordinário. O filho extraordinário, né? O que que o seu filho mais precisa? Qual que é a coisa mais essencial que o seu filho precisa? Me dê a opinião de vocês aí.
Você quer a resposta de crente?
A ideia é, na essência, né? Na essência, o que ele mais precisa?
Assim, a necessidade de se reconhecer pecador e encontrar a graça de Cristo, né? Mas a gente estava até falando antes da aula, né? Da necessidade de limites, de
Proteção.
proteção, né, no sentido da gente estar orientando em tudo que a vida fornece de possibilidades, o que é bom, o que não é ruim, até onde dá para ir sem se machucar, o que não precisaria passar para ter dor e tudo mais.
Legal, muito bom. Márcio, Lu, querem comentar?
Acho que é bem dentro do que o Gustavo falou, e aí eu incluo também atenção, carinho, amor, né? Tempo,
Legal.
instrução.
Bacana. Olha, se a gente se coloca, né? A empatia, a gente diz que a empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa para entender o que que ela está sentindo, né, e o que que ela precisa. Ok? Então, estar no lugar do meu filho para entender o que ele precisa. Se a gente perguntasse lá para os Beatles, o que que eles respondiam? É, o que que a pessoa mais precisa? Ou eles cantaram lá, né? All you need is love, não é isso que ele falava? Que tudo que a gente precisa é amor? Então, eu me lembro muito de um caso que o pastor Davi Cox conta que uma das filhas dele trouxe. Eles estavam almoçando, eram, não lembro se quatro ou cinco filhos, estavam na mesa, e aí tinha uma amiguinha que veio almoçar junto naquele dia. A filha dele, por algum motivo, ela fez algo na mesa, ele não conta o que que é, mas só diz que ela fez algo, ó, na mesa ali, no almoço, que o pai já tinha avisado para ela não fazer nunca mais, porque ela iria apanhar se ela fizesse aquilo, seria corrigida. E ela fez. E ele parou de almoçar, levantou da mesa, foi lá, retirou ela da mesa, levou até um quarto lá no fundo da casa, explicou para ela por que que ela ia ser corrigida, né? E ao corrigi-la, ela era muito escandalosa, ela gritou, chorou alto, etc. E a amiguinha dela, que estava na mesa do almoço, ouviu. Ele esperou que ela se acalmasse, trouxe ela de volta para a mesa, colocou ela sentadinha lá para ela continuar almoçando e voltou para o lugar dele. E a amiguinha ficou muito impressionada com aquilo. A amiga dela olhou para ela, olhou para o pastor Alicóx e disse o seguinte: olha, meu pai não faz isso comigo, não. Eu acho que ele não me ama. Você percebe que o amor, ele vai se manifestar não daquela forma hollywoodiana, né? Dos beijos e abraços, mas numa preocupação verdadeira, numa atenção verdadeira, num ouvir na essência, né? No levar o seu filho a perceber que você o ama. E quando você o está corrigindo, né? Está mostrando a ele que as ações dele têm consequências, né? Tudo isso, né, talvez no momento não seja tão claro para ele, mas certamente ao longo da vida, ele reconhecerá que você fez aquilo por amor a ele. Assim como Deus fala que ele ama quem ele corrige aquele que ele ama. A palavra de Deus nos diz que ele está nos corrigindo porque ele quer o melhor para nós. Então, nossos filhos realmente precisam do nosso amor, eles precisam se sentir amados. A questão vem em como dar amor ao meu filho. Como mostrar para o meu filho que, pelo objetivo que eu tenho na vida dele, o que eu quero que aconteça na vida dele, como é que isso vai se manifestar? Então, quando eu dou atenção ao meu filho, eu estou demonstrando que eu amo. Quando eu vou interromper algo que eu estou fazendo para poder atendê-lo. E isso não é fácil. Isso requer disciplina da nossa parte, requer desprendimento, requer a consciência de prioridade. Eu preciso priorizar o meu filho em detrimento de outras coisas. E essas outras coisas hoje são uma lista bastante extensa que nós temos na nossa vida, né? Eu preciso demonstrar ao meu filho autoridade. Ele entender que ele está sob autoridade. Ao mostrar isso para o meu filho e ele entender desde pequenininho, né, desde que ele começa a entender, né, que existe autoridade, que essa relação entre pais e filhos, né, é uma relação de amor. Eu estive na casa ontem de um casal. E nós conversando com eles, ela me mostrou um colchãozinho que fica ao lado da cama dela, né? E o menino já tem 6 para 7 anos. E aí a gente não entendeu o que acontece que esse menino tem que ir lá dormir do lado dos pais. Então, chega um ponto em que os pais cedem, né? Ou abrem mão da sua autoridade para ter uma falsa paz, para a criança parar de chorar, para a criança parar de reclamar. É o cuidado que nós temos que tomar se nós estamos ensinando devidamente autoridade, porque nós estamos sob autoridade divina. E ensinar ao nosso filho sobre autonomia, sobre aprender a tomar decisões e que essas decisões trazem consequências. Quando um filho insiste muito que ele quer alguma coisa e é algo que eu posso dar, né? Mas de repente não é o momento, e ele entender que aquilo vai trazer consequências. Você quer realmente fazer isso? Você sabe a consequência? E ele entender, então, que a sua autonomia tem que estar debaixo de uma compreensão do que é sabedoria. O que eu posso e o que eu não posso fazer, e ele vai ter que tomar decisões ao longo da vida. Claro que nos primeiros anos, nós é que temos que tomar decisão por ele, para que ele possa entender que quanto mais autonomia ele tem, mais responsabilidade ele tem, assumindo cada coisa que ele vá fazer. Então, como é que você é atento com o meu filho? Toda pessoa precisa de atenção, né? Você já tentou conversar com alguém que não está te dando atenção? Né? As esposas agora devem todas ter balançado a cabeça assim, né? Sim. Já tentei falar com meu marido, ele não estava dando atenção para mim. E aí só quando ele realmente deu atenção para mim que nós conversamos de verdade. Se todos nós precisamos de atenção, os nossos filhos muito mais. Mas precisam entender e ver que nós damos atenção a eles e que é importante saber que eles não vão poder ter a nossa atenção 24 horas. Eles também valorizarem o nosso tempo de atenção. E como é que eu desenvolvo, então, uma atenção saudável para com os meus filhos, né? Bom, desenvolvendo o que hoje é muito. A nomenclatura hoje é a nossa inteligência emocional. O que que é a nossa inteligência emocional? Como é que a gente trata com as crises e as variações de humor, né? Emocional dos nossos filhos? Como é que nós vamos tratar isso? Os nossos filhos estão crescendo e eles estão aprendendo ainda a lidar com as suas emoções. Né? Muitos adultos, se não desenvolvem bem isso na infância, acabam passando boa parte da vida não sabendo lidar com as suas emoções. aquelas pessoas que não têm esse controle emocional. É claro que o Espírito de Deus, se nós nos colocamos submissos a ele, ele nos ajuda a desenvolver esse controle emocional. Mas se nós educarmos os nossos filhos já tendo em vista, né, esse controle, isso vai facilitar muito a vida deles. Como é que eu vou desenvolver, então, a inteligência emocional do meu filho? Bom, primeiro compreendendo o que a gente está chamando aqui de inteligência emocional. Eu tenho alguém que tem mais inteligência emocional é aquela pessoa que é mais longânime, ou seja, que consegue se controlar por mais tempo, ou que consegue não perder o controle. Quanto mais longânime eu sou, ou seja, quanto meu ânimo é mais longo ânimo, né? Mais eu tenho controle sobre as minhas emoções, ou seja, mais eu tenho inteligência emocional. Quanto menos eu me abato quando ocorre um descontrole. Então, eu pisei na bola, né? Essa semana eu pisei na bola, fiquei irritado. Né? Aí, opa, quanto tempo eu demoro ou quanto tempo eu fico abatido porque eu me descontrolei? Né? Porque o ficar abatido ali é tomar consciência do que aconteceu. Mas aí, se eu fico me martirizando porque eu errei, né, eu tenho pouca inteligência emocional. Eu estou perdendo tempo ali nessa fase. Tá? E quanto tempo eu levo para voltar ao meu estado de equilíbrio? Quanto menos tempo eu fico abatido e quanto menos tempo eu levo para voltar ao meu equilíbrio emocional, mais inteligência emocional eu tenho, mais eu estou conseguindo trabalhar com as minhas emoções. E assim nós podemos estar ensinando os nossos filhos. Né? Eles vão estar olhando para nós. Né? Eu vi claramente, né, já em meus filhos, né, em momentos de nervoso, de descontrole emocional, como eles se comportam muito parecido com o que eles veem em mim, ou com o que eles vinham em mim quando eram menores. Então, o que eu preciso para ajudar meu filho a entender melhor as suas emoções é começar a criar esse estado de conexão, que a gente chama um estado de rapport, né, que é uma palavra francesa aí que ela tem a ver sobre sintonizar, sobre sintonia, sobre estar em sintonia. É interessante que os franceses usam o rapport para aquela brincadeira que a gente faz com um cachorrinho, por exemplo, que você joga a bolinha e ele traz de volta. Ele está sintonizado com a sua ideia. Você está jogando uma coisa, mas quer para ele trazer de volta. E o rapport, né, tem a ver, então, com você estar sintonizado com o seu filho. Como é que eu consigo entrar nessa sintonia? Com 5 etapas aí. Primeiro, o olhar. Segundo, o ouvir. Terceiro, o rir. O quarto é o retornar. E o 5 é o espelhar. Tá? Então, primeira coisa, eu consegui entrar em conexão com meu filho. Ele entender que eu estou conectado com ele. Como é que isso ocorre, né? Quando você vê o seu filho irritado, então, você vai procurar desenvolver, né, esse estado de conexão com ele, fazendo ele olhar para você. Né? Se ele está muito irritado, se ele está chorando, você vai procurar fazer com que ele tenha conexão visual com você. O Volaércio falava muito isso, né? Já está com o senhor, né? E ele dizia que ele ia conversar com a criança, se ele pudesse, ele se abaixava para ficar no mesmo nível dos olhos dela. Se ela ainda fosse pequenininha, ele pegava ela no colo e levantava para estar falando no mesmo nível. Não ficar falando de cima para a criança, mas trazer ela para o nível do campo visual dela, que ela esteja olhando para você, para o seu rosto, e você olhando para o rosto dela. Segundo é que ela ouça o que você está falando. Uma criança que está lá chorando, se escabelando, ela não está te ouvindo. Então, a gente precisa dar um tempo para passar essa crise ali, né? Ok, vamos parar de chorar para a gente poder conversar. Né? O rir é o fato de você quebrar, né? Quebrar muitas vezes, a tensão daquele momento, né? O sorrir. Você está falando não com um semblante pesado, mas com um sorriso no rosto. Não um sorriso de deboche, claro, né? Um sorriso de conexão. Nossa, eu estou entendendo o que está acontecendo com você. Tá? O retornar é trazer ela à calma, tá? E o espelhar é você estar usando a mesma postura que ela. Por isso que a gente já diz que, às vezes, numa situação dessa, a criança está no chão, você vai lá, senta no chão também com ela, para conversar com ela, para sintonizar com ela. O segundo método aí é você conversar com a criança, quando ela já está, ela já tem essa condição, né, de nós estarmos travando esse diálogo, e pedir para ela expressar o que ela está sentindo. Eu estou me sentindo o quê? Triste? Estou sentindo com raiva? Eu estou sentindo medo? Qual que é o sentimento que ela tem? Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente despreza o sentimento da criança, fala, ah, a criança é assim mesmo. Não, para ela ali, o sentimento dela é muito real. Aquela criança que acorda com medo de noite, para ela, ela está numa situação de perigo, efetivamente. Ela não sabe o que está acontecendo. Então, não menosprezar o sentimento dela e deixar ela se expressar. Conversar com ela, falar, filho, o que que você está sentindo? Filha, o que que você está sentindo? Ah, eu não sei. Não, pera, calma. Vamos conversar para a gente entender aqui. Você está com medo? Você está triste? Você está com raiva? O que que está acontecendo? Para que eu possa estar desenvolvendo essa inteligência emocional. Como que ela vai desenvolver isso? Primeiro, ela externar a emoção. O que que ela está sentindo? É raiva? É tristeza? É desapontamento? É vergonha? Né? Quando ela externa a emoção, a gente pode começar a tratar essa emoção que ela está sentindo. Compreender a temporalidade disso. Ou seja, aquela emoção provavelmente vai durar poucos minutos. Então, entender a emoção, e aí é importante nós entendermos que, como o nosso subconsciente ele é muito forte, então eu não controlo muito o que eu sinto. Eu controlo o que eu faço com o que eu estou sentindo. Então, muitas vezes eu chego numa situação onde eu sinto medo. E o que que eu vou fazer com esse medo? O medo pode me paralisar, ou ele pode me ajudar a evitar um risco. O medo é importante, né? O que que eu estou sentindo? Vergonha? Olha, se é vergonha, eu preciso entender por que que eu estou envergonhado. Eu converso com a minha mãe e ela passou uma situação em que uma professora colocou ela numa situação vexatória na classe. E ela era o primeiro ano de escola dela. Minha mãe tem 86 anos, gente. Ela sabe, citar em detalhes como que aconteceu essa situação. Então, nós não podemos deixar isso de uma forma, menosprezar o que os nossos filhos sentem, mas ajudá-los a tratar a sua emoção num padrão cristão, no padrão bíblico de tratar as nossas emoções. Não deixar que elas nos dominem, né? E experimentar com ele esse processo de retorno à normalidade, de controle da emoção. O que que eu vou fazer com essa emoção? Como que eu vou tratá-la? Biblicamente, porque se eu não tratar corretamente a minha emoção, aí eu estou pecando. A palavra de Deus diz que nós devemos nos irar, mas não pecar, não é isso? Não se torne o sol sobre a sua ira. Ou seja, não leve a sua ira para o dia seguinte, não. Vamos tratar ela hoje. Isso, inclusive, dentro do relacionamento do casal. Não é? Então, para o nosso filho compreender o sentimento, mudar o seu foco, e escolher o que sentir. Olha que legal. Compreender o que está sentindo, mudar o foco e escolher o que que você vai sentir, o que que você vai fazer com o que aconteceu. Você vai dar risada do que aconteceu? O que que você vai fazer, filho, com isso, né? Então, as opções de sentimento, eu posso olhar isso por um outro ângulo, essa situação. Eu sempre falo para minha mãe, quem passou vergonha na situação que a professora criou lá na classe foi ela, porque a professora foi extremamente incoerente com o que ela fez naquela época com a minha mãe, mas minha mãe se sentiu envergonhada perante os coleguinhas de sala, né? E guardou isso. Então, mostrar o que a criança está sentindo, mas sobre um outro foco, né? Se ela está sentindo medo, se ela está insegura, se ela está se sentindo rejeitada, se ela está se sentindo triste, né? Mudar o foco como o nosso filho está olhando para aquela situação, para aquele sentimento. Mostrar que ele pode escolher o que que ele está sentindo. Então, ele pode mudar a forma com que ele está sendo afetado por uma situação. E ter congruência, ou seja, o que é congruência? O meu discurso tem que estar alinhado com a minha ação e o meu sentimento. Eu não posso estar querendo convencer o meu filho de algo que eu não acredito. Isso vai soar falso para ele, vai perceber e ele não vai confiar em mim. Então, essa orientação para o nosso filho mostrando que ele pode dominar suas emoções. E é isso que a palavra vai nos dizer, né? Que a pessoa sabe é aquela que se controla, sabe controlar os seus sentimentos. O quarto método é a gente olhar com o nosso filho sobre a dimensão do problema, e a dimensão do problema ela é diferente para cada um. Uma criança que perdeu lá o seu cobertorzinho de estimação, o seu bichinho de estimação, para ela é um problema enorme. E para nós entendemos que é um problema que logo vai passar, mas naquele momento, para ela, é um grande problema. Então, ter esse sentimento, essa sensibilidade com o nosso filho, de perceber que aquilo é um grande problema para ele. E ser companheiro dele nesse momento, né? Mostrar que você está sentindo e percebendo quanto aquilo é importante para ele. Isso é tão importante para desenvolver esse relacionamento com a criança, para que quando ela chega na adolescência, ela tenha aquela dificuldade, ou por estar sendo rejeitada, ou porque tem um sentimento que ela não está sabendo tratar, ela tenha confiança de estar tratando com você. Pode ser pequeno para mim, mas é enorme para outra pessoa. Então, nós não podemos realmente desprezar isso. É preciso respeitar o problema da criança e ser empático com ela. Se colocar no lugar dela, né? Sentir o que ela está sentindo, ver o que ela está precisando naquele momento. Empatia com a dor e o sofrimento do outro. Então, essa conexão com o nosso filho vai ser muito importante para desenvolver esse relacionamento de confiança. O quinto método, não cobrar excessivamente do filho. E esse excessivamente aqui, os limites, né, são muito tênues, né? Cobrar muito, né, além do necessário, vai baixar a autoestima. Nós temos um amigo que ele cobrava demais porque sabia que a sua filha tinha uma capacidade muito grande e ele colocou uma pressão muito grande sobre a sua filha na época do vestibular, a ponto de que ela não conseguiu fazer a primeira prova, né? Não conseguiu passar naquele exame, né? Tamanho era a pressão, né, que o pai estava colocando. Mas o pai achava que não estava fazendo nada de errado, que sabia a capacidade que ela tinha. Só que naquele momento o que ela precisava era do apoio dele, da segurança, sabendo que ela iria fazer o melhor, não importa o que acontecesse. E aí quando ele compreendeu isso e passou essa confiança para ela, no vestibular seguinte ela passou com facilidade, né, no curso que ela queria. Então, o cuidado, né, sobre o quanto que nós vamos cobrar. E isso é diferente para cada filho. Alguém disse para mim essa semana, olha, é assim com os dedos da mão, né? Você tem cinco dedos, mas cada um é diferente do outro. Se você tiver cinco filhos também, cada filho vai ser diferente um do outro. Cada um deles precisa e tem necessidades diferentes. Então, às vezes um pai diz, ah, eu criei os meus dois filhos igualzinho, não sei onde é que eu errei. Eu falo assim, errou em criar igualzinho. Tem filho que requer mais atenção numa área e o outro requer mais em outra área. Então, conhecer o nosso filho e ver quais são as suas necessidades. Então, uma cobrança excessiva vai baixar a autoestima. Agora, pouca cobrança gera irresponsabilidade. Cobrar pouco não vai gerar responsabilidade. Nosso filho precisa saber que se ele cometer um erro, se ele não for responsável com seus atos, isso vai afetar a vida dele, né? Desde pequenininho. E como achar esse equilíbrio, então, entre muito e pouco, né? Para achar isso, né? Como cada filho tem um ponto de equilíbrio, né? Isso aí deve ser medido com as suas características individuais. Ou seja, no que ele é bom? Nisso, geralmente, eu não preciso cobrar muito ele, porque ele facilmente faz. Eu posso, assim, incentivá-lo a que ele seja melhor ainda, né? Agora, no que ele é desafiado? Ah, ele é desafiado na pontualidade, ele é desafiado. Né? Então, eu vou olhar para qual é o seu ponto mais fraco e poder mostrar a ele que ele pode evoluir, se ele tomar alguns passos, né? Como é que ele responde às suas responsabilidades? Então, eu não preciso ficar cobrando muito daquele que já dá resposta, né, numa área da vida dele que ele já demonstra que ele é responsável ali. Então, eu não preciso estar cobrando demais ali, mas eu preciso estar cobrando aonde ele acaba tendo uma fraqueza. E saber esse ponto de equilíbrio. E para saber isso, somente se eu tiver um relacionamento próximo, um relacionamento de confiança com ele, né? Então, para desenvolver autoridade no nosso filho, né? Nós temos que lembrar, eu gosto dessa frase, porque ela diz que em tempos difíceis criam homens fortes, se criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Então, aquela frase, né, que diz que o pai rico, né, filho nobre e neto pobre, né? Algo que já se viu muitas vezes na história, né, da humanidade. Aqueles pais que construíram, né, os filhos que desfrutam e os netos que acabam destruindo o que foi construído. Por quê? É preciso que os nossos filhos, independente da condição que eles vivam, eles sejam responsáveis. Eles têm essa responsabilidade. Então, como é que eu vou desenvolver autoridade no meu filho? Eu acho que é interessante, né, que as crianças olham muito para o Homem de Ferro como alguém de poder e de autoridade. Alguém que tem muita força e que é imune a muitos ataques, por ser, né, o Homem de Ferro. Qual que é o exemplo para o seu filho? Aonde que o seu filho olha, é onde é que ele mira, né, para olhar algo que vai dar segurança para ele na sua vida. Então, o que que seu filho mais precisa? Uma perspectiva de futuro. Existe um nível de frustração muito alto em pessoas que não conseguem conceber um futuro diferente para elas mesmas, e isso ainda é maior entre os jovens. Ou seja, aqueles jovens que não veem uma perspectiva de futuro, e aí essa perspectiva de futuro tem que estar alinhada com os nossos princípios. Do que eu estou falando? Essa semana eu estudei sobre a vida de João Batista. Talvez a João Batista não seja a perspectiva que nós gostaríamos para o nosso filho, né? Alguém que acabou numa prisão e foi decapitado. Mas o que que esse homem fez? Jesus dá testemunho a respeito de João Batista, dizendo que dos homens ou daqueles nascidos de mulher, ninguém foi igual a João Batista. Então, talvez não é esse sucesso, né, que nós queremos, mas ele diz: no reino do céu, o menor no reino do céu é maior do que João Batista. O que que ele está querendo dizer? Você está buscando o quê? Glórias aqui na terra? Ou ser aprovado por Deus? Fazer aquilo que Deus tem para você fazer? Os nossos filhos, né, terem um futuro brilhante ou um futuro que é segundo a vontade de Deus? Porque aqui é só a nossa etapa inicial. É no reino dos céus é que vai valer a pena. Então, quem vai para o reino dos céus, ele diz, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ou seja, de que perspectiva nós estamos olhando para o futuro dos nossos filhos e para o sucesso deles? É isso que nós precisamos avaliar e pensar, então. Então, o que que nós não podemos fazer quando nós estamos criando filhos que queremos que ensinar a eles o padrão de autoridade? Ter dois pesos e duas medidas. Nós não podemos ser rígidos num ponto e levianos em outro. Nós temos que ser coerentes com as regras que nós damos para os nossos filhos. Lembra o texto lá dizendo que nós não devemos irritar aos nossos filhos? Quando nós temos julgamentos diferentes para um filho ou para o outro, né, nós não estamos sendo coerentes, tendo dois pesos e duas medidas, nós vamos estar irritando os nossos filhos. O que que nós não podemos fazer? Quebrar as promessas. Se você não tem segurança que irá cumprir a sua promessa, busque uma alternativa ao invés de prometer. Não prometa algo que você não tem segurança que você possa cumprir. Não cumprir uma promessa é quebrar a confiança do seu filho em você. Eu me lembro uma vez que eu quase não consegui cumprir uma promessa para o meu filho, porque ele ia cantar no coral da escola, e isso ia ser, acho que se não me engano, às 4 horas da tarde, mas eu tinha compromisso pela manhã em São Paulo. E eu fui para aquele compromisso, o compromisso começou a atrasar, e eu tive que largar tudo lá para conseguir chegar a tempo aqui em Cosmópolis na apresentação dele. E graças a Deus eu cheguei exatamente no momento que o coral ia se apresentar. Né? E ele me viu lá. Ele viu que eu cheguei a tempo de assisti-lo. E ele estava na expectativa. Tanto é que ele ficou até emocionado quando ele me viu, porque eu cheguei a tempo de assisti-lo no coral. Então, os nossos filhos estão contando com aquilo que nós prometemos. Não cumprir uma promessa realmente é quebrar a confiança do nosso filho, né? Como tratar com desafio? Quando eu sou desafiado pelo meu filho? E aí a gente tem que pensar, gente, que olha, um bebê não desafia ninguém. Um adolescente, sim. Um adolescente vai te desafiar. Agora, o que o bebê está fazendo? Ele está te testando. Eu queria que você assista esse vídeo para pensar um pouco sobre isso.
Of their skin got them all their mom's attention. But then, one day, fathers discovered a special way. fathers and sons can fight on equal terms. Men can now take revenge and win back their wives. 3, 2, 1. To get their moms back, there's no choice but to fight. The eye in the kitchen, slapping steaks in the kitchen, all being no food, nothing but nothing. Fight for kisses.
É só uma brincadeira, né? Mas faz a gente pensar que às vezes nós disputamos com os nossos filhos a atenção da esposa, do pai, né? As filhas, né, disputam a atenção do pai, os filhos da mãe. Enfim, nós temos que colocar na dimensão correta o nosso relacionamento com os nossos filhos, a nossa divisão de tempo. Assim como as mães, né, tem que ter esse equilíbrio para não dispensarem mais atenção aos filhos, né, do que é necessário e assim prejudicar o relacionamento com seu esposo. Esse desequilíbrio, infelizmente, ocorre muitas vezes dentro de casa, né? Então, como é que eu trato com um desafio? Um verdadeiro desafio, né? Desenvolvendo relações ganha-ganha. O que que eu vou aprender nesse momento? Ou o que que eu posso ensinar com essa situação? Então, situações onde aparece o conflito, são situações de aprendizado, né? Onde essa relação ganha-ganha vai fazer com que todo mundo cresça no relacionamento. Eles entendendo a divisão entre eles mesmos e do tempo com os pais. Nós sempre dizemos aos pais que os filhos não podem gerar, né, a perda daquele tempo que existe do casal, só do casal. Então, quando nós aprendemos, né, eu e a Cláudia, que nós tínhamos que sair de casa para ter um tempinho para nós, como nós sempre fazíamos quando não tínhamos filhos e quando ainda éramos namorados, isso precisa continuar no nosso relacionamento, um tempo só nosso, né, mesmo que seja para dar uma volta na praça conversando, mas sem os filhos, né, para eles entenderem que o papai e a mamãe têm o tempo deles, porque os filhos são um processo, né, eles vêm dentro do casamento e depois eles vão criar a sua família, então eles passam, né, pela nossa casa e pelo nosso relacionamento íntimo dentro do lar. Né? Qual é o tipo de temperamento do seu filho, então? É importante entender isso, né? Não serve que cada um tem um tipo de temperamento. Se a gente for olhar hoje, né, para as classificações que a gente tem, desde a época dos gregos, né, que classificavam as pessoas nos quatro principais elementos da Terra, né, fogo, água, terra e ar. Depois Hipócrates, analisando as pessoas, começa a criar, né, o padrão do colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Depois Carl Jung vai falar que é o produtor, o sensitivo, o intuitivo e o analítico. Né? O Marston coloca como a pessoa que tem ainda dominância, influência, estabilidade e a conformidade. E no coaching, hoje a gente tem o perfil executor, o comunicador, o planejador e o analista. Cada um de nós tem um pouco dos quatro, mas alguns são mais perceptivos. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho muito o perfil de comunicador e executor. Enquanto um dos meus filhos é planejador e analista. O que que isso cria? Dois comportamentos quase opostos. Enquanto um quer sair executando, o outro quer sentar para planejar. E as duas coisas são importantes, né? Não ficar só no planejamento e executar, como executar dentro de um planejamento. Né? Enquanto que o planejador quer muito detalhe, o executor só quer saber o objetivo, onde é que ele tem que chegar. E aí, acaba gerando conflito, por isso que ocorre também entre o marido e a esposa. Então, entender esses perfis, ele é importante para melhorar o relacionamento. Né? Como tratar, então, com o desafio? Né? Preservar o sentimento de querer, né? O desejo, não deixar isso se perder, ou seja, aquele relacionamento que perde a graça, né? Porque o desejo não é levado em consideração, né? O porquê que estava se querendo fazer aquilo, né? Enquanto muitas vezes um gosta de um tipo diversão, o outro gosta do outro. Então, aquele processo do ganha-ganha, de dividir, né? E abrir espaço. Entra aí, né, o versículo que fala lá, suportando-vos uns aos outros. Aí, no suportando não é de suporte, não, de segurar embaixo, mas é de suportar mesmo. De aguentar o outro. Assim como o outro vai me aguentar, não é? Então, colocar as orientações de uma forma mais leve, mais sutil, demonstrar que existe perigo e consequência nos seus atos. Olha, meu filho, quando você está desafiando uma orientação do seu pai ou da sua mãe, você está entrando numa área de risco, a área da desobediência. E se nós formos estudar juntos na Bíblia aqueles que desobedeceram a orientação de Deus, nós vamos ver a consequência na vida deles. E perceber que realmente, quando a palavra diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência de pecar, né, é estar morrendo. Às vezes, não a morte física imediatamente, mas a morte que vai afetar o relacionamento. Então, ensinar isso aos nossos filhos, né? Como tratar, então, a questão com as nossas crianças? Crianças pequenas estão testando a realidade, elas estão conhecendo ainda. É mais ou menos como um cientista fazendo experiência. Vou fazer para ver o que que dá. E às vezes explode, né? Né? Os adolescentes já estão testando a sua autonomia, até onde eles podem ir ou não. Então, muitos filhos pequenos nós vemos que dominam a família. Como? É, usando a birra, usando o choro. O pai e a mãe que não conseguem dominar em casa, quando estão na rua, para não passar vergonha, cedem aos desejos do filho, para ele não fazer uma ruaça, né? Fazer uma manha na rua e os pais ficarem envergonhados. E isso você vai desenvolver dentro de casa. Um não precisa ser um não. Um daqui a pouco, ou na hora definida, tem que ser cumprido. Se você determinou, se você estabeleceu prazo, para que o seu filho entenda que há regras e elas precisam ser cumpridas. Independente do desejo dele, do quanto ele vai chorar para conseguir o que ele está querendo. Como estabelecer, então, os limites? Definir orientações sobre o comportamento. O que, olha, você pode fazer, o que você não deve fazer. Há momento certo para cada coisa. Né? Você está lá no campinho jogando bola, na piscina, você pode gritar, pular, espernear ali, você está numa área de diversão. Você não vai fazer isso no momento em que o papai e a mamãe estão conversando com mais alguém. Né? Então, estabelecer essas de forma clara. Limitar o comportamento do seu filho? Sim. Ele precisa entender que há coisa certa para a hora certa. Ensinar, como a palavra diz, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Né? Então, entender que há esses tempos. Né? E é interessante porque o que é proibido para o ser humano é interessante. Né? Voltamos lá no Gênesis de novo. O que que o diabo mostrou? Olha, essa fruta aqui é interessante. Se você morder, você vai ser igual a Deus. Opa, eu quero ser igual a Deus. E os nossos filhos querem ser os deuses, né? Os mormons usam a expressão, eles dizem que nós somos deuses em embrião, né? Eles acreditam que nós vamos realmente evoluir ao ponto de nos tornarmos como Deus e até ter, de repente, um planeta para a gente cuidar. Né? O ser humano tem essa ansiedade de querer ser igual a Deus, desde o Gênesis, né? E aí, explicar o porquê dos limites é fundamental. Porque já que ele vai pro, olha, não, mas não pode fazer, por quê? Saber o porquê para o seu filho vai ser cada vez mais importante com o crescimento dele. Simplesmente o não pode encostar na tomada, não dá para eu ficar muito explicando para o meu filho pequeno que ali tem uma alta voltagem, uma corrente que pode até matar. Ele simplesmente tem que saber que ele não pode pôr a mão ali. Né? Então, isso é muito importante. Como estabelecer limites? Dê prioridade ao diálogo, converse. Desde pequenininho, eu conversava com meu filho quando ele não entendia ainda. E a Cláudia falava assim: "Você acha que ele está entendendo o que você está dizendo?" Eu falei: "Não, mas o jeito como eu falo, ele está entendendo." E incentivar o raciocínio lógico. Levar o nosso filho a cada vez mais pensar, né? A gente diz que a fé, ela tem a ver justamente com entender o porquê o Senhor está nos falando. Só que tem coisas que Deus não explica. E o raciocínio é o quê? Se Deus mandou, é porque isso é bom para mim. Se não fosse bom, Deus não teria mandado. Então, essa lógica, né, de Deus e de entender que Deus é soberano e que ele tem o melhor para nós. Então, incentivar esse raciocínio lógico, né? indicar os benefícios e riscos envolvidos na questão. Eu me lembro muito que um dos meus filhos, ainda pequeno, eu expliquei para ele que ele ia, se ele não melhorasse algumas características dele, ele ia sofrer muito. E coloquei para ele a situação do rei Saul. O rei Saul perdeu o seu reino pela desobediência e porque ele não aceitava reconhecer o seu erro. Ele era um homem de dura serviço. O que é a dura serviço? Aquela pessoa que não abaixa a cabeça, não reconhece o erro. Filho, você tem essa característica. Isso é muito importante, você repensar na sua vida. Você mudar isso na sua vida. E depende de você decidir você mudar. Porque é um risco muito grande. Veja os exemplos que a Bíblia nos mostra. Né? E motivar o seu filho a desenvolver os seus valores. Desde pequenininho. A importância do outro, os valores do outro, o amar ao próximo como a si mesmo. Então, desde a mais tenra idade, nós temos o egoísmo, nós queremos o nosso primeiro. O nosso prazer, nos satisfazer primeiro. E a Bíblia está nos ensinando, olha, como é que o outro está se sentindo, o que, que o outro precisa. Então, ao definir os objetivos para a vida do seu filho, pense, né, em como ajudá-lo a desenvolver, estabelecer limites para que ele tenha no futuro autonomia. Alguém que cresça com sabedoria. Pense sobre o objetivo na sua vida que seu filho seja uma pessoa sábia. Porque em qualquer área da vida onde ela decidir se desenvolver e onde Deus quiser usá-la, se ela tiver sabedoria, ela vai ser alguém utilizado por Deus, um instrumento útil nas mãos de Deus. Então, nos seus objetivos, né? Crie o seu relacionamento, o seu rapport com seu filho, para que ele comece a entender as suas emoções e como Deus pode estar no controle, como o Espírito Santo de Deus pode ajudá-lo a estar no controle das suas emoções, para que ele tenha sabedoria em o que fazer com as suas emoções. Entender que está sob autoridade e aonde estão os seus limites. Porque quando nós estamos dentro dos limites que Deus colocou para nós, nós vamos estar felizes. Assim como lá no jardim, enquanto Adão e Eva estavam dentro dos limites que Deus tinha colocado, eles tinham uma vida de alegria, de prazer, num paraíso, e ainda todo dia, ao final do dia, eles tinham a comunhão com Deus que vinha conversar com eles no final do dia. Então, busque a Deus, né, para que você tenha sabedoria em estabelecer os objetivos que Deus tem para a vida dele, para que ele cresça, né, como alguém sábio e que toma decisões baseados na vontade e nos planos de Deus para a vida dele. Amém? Gente, perguntas? Se ninguém tiver perguntas, eu vou pedir para a Lu orar para a gente encerrar a aula de hoje. Pode ser, Lu?
Pode, claro.
Então, vamos lá.
Querido Deus, somos gratos por mais esse tempo que o Senhor nos deu de aprendizado da Tua Palavra.
Amém, Senhor.
Vamos pedir que o Senhor esteja guiando os nossos corações, as nossas mentes, nos capacitando, Pai, para que possamos estar aplicando mesmo a sua palavra na vida dos nossos filhos, na educação deles, em cada fase, ó Pai.
Amém.
Para que eles possam crescer de forma que tenham, sim, essa inteligência emocional bem fortalecida, para que possam lidar com os problemas nas mais diferentes situações de forma adequada, com domínio próprio.
Amém.
Olhando sempre para o Senhor.
Amém, Pai.
Em nome de Jesus, que oramos. Amém.
Amém.